Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Este é o programa para o dia 26 de fevereiro de 2023 e eu sou a Adriana Pequeno. Não, não estou sozinha, estou com o meu colega Pablo Rabelo. Olá, Pablo, tudo bem?
Olá, Adriana. Olá, amigos do Sobretudo, Sobretudo aqui na Antena Web.
Por motivos pessoais, o Alex Silva não está hoje, mas voltará para o próximo programa. Já quanto vocês, se quiserem participar, deixar alguma questão ou alguma crítica, podem fazê-lo no nosso e-mail aw@antenaweb.pt ou pelo número mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Também podem continuar e escutar-nos também em antenaweb.pt/canal7. Hoje o tema do nosso programa é: amor é o quê? Pablo, o que é para ti o amor?
O amor, para mim, é um sentimento, em primeiro lugar, que nos traz a satisfação de estar na companhia de uma pessoa, executando aquela tarefa, fazendo determinada ação, e a satisfação é tão grande que você quer fazer aquilo continuamente, mesmo sem ter nenhuma vantagem econômica, não ter nenhum ganho em outra esfera. Mas aquilo te faz bem, então você quer continuar com aquela ação, com aquele trabalho, com aquela pessoa, porque estar com ele, estar fazendo aquela devida ação, te dá uma felicidade, uma completude que você não tem em outro momento. Isso é amor. Para mim, é quando você tem esse sentimento que nessa ação, do lado dessa pessoa, fazendo essa determinada atividade, isso te dá uma satisfação que nenhuma outra coisa te dá.
Exato, mas além de ser com outra pessoa, também podes sentir amor, por exemplo, por um animal, por exemplo, e esse animal ser também recíproco, né? Mostrar amor por ti, gostar muito da tua companhia, gostar muito de brincar contigo, de dormir também, junto. Isso também pode acontecer, não quer dizer que seja só entre pessoas. Que tipos de amor é que tu conheces?
Eu entendo que o amor é esse sentimento de satisfação. Tem pessoas que têm amor por animais, tem pessoas que têm amor por objetos, sabe? Aquelas pessoas que guardam um objeto numa caixa de madeira, embrulhada num pano. Então, aquilo é um carinho com aquele objeto, sabe-se lá por quê? Aquilo desperta um sentimento nela, ou pelo trabalho, por exemplo. Eu tenho um sentimento sobre o trabalho extremamente pragmático. Eu trabalho porque me pagam. Se não me pagassem, ou se eu tivesse outra forma de ganhar dinheiro, eu não trabalharia. Mas existem pessoas que têm amor por determinados tipos de trabalho. Então, eu acredito que há diversos tipos de amor e não cabe a nós, como seres humanos, cidadãos, qualificá-los ou classificá-los. Tem que respeitar. Você tem amor entre os diversos tipos de pessoas, amor entre as diversas comunidades, amor por todas as partes do mundo, amor por diversas coisas e situações diferentes. Por exemplo, tem gente que tem amor por saltar de bungee jump, quer fazer saltos cada vez mais inusitados, de lugares inusitados, e aquilo ele tem um amor por aquela ação. Ele vira sua profissão, como surfista de onda gigante, como, enfim, gente que dedica a vida inteira a ONG, gasta todo o dinheiro que tem e vive pedindo doação para manter aquele trabalho social. Então, é tudo aquilo que te dá uma satisfação que nenhuma outra circunstância da vida te dá. Para mim, a definição mais clara do amor é isso, e ele pode acontecer de diversas formas, em diversos momentos, em diversos locais. Você pode, inclusive, estar vivendo vários tipos de amores ao mesmo tempo.
Exato. Também há os símbolos do amor que nós associamos ao amor, ou seja, os corações, as flechas dos cupidos, no Dia dos Namorados É muito normal vermos o cupido com a flecha e o coração. Também a própria maçã, por analogia ao Adão e Eva, também é muito conectada. Até há a maçã do amor, não é? Chamada maçã do amor. Também é um dos símbolos do próprio amor. E sim, eu acabo por não entender bem esse amor por um objeto, por exemplo. Pode ter valor sentimental, por ser de família e assim, mas ter amor por um objeto a ponto de eu guardar ali religiosamente para que ninguém toque, para que não se parta, ou amor por um desporto, não consigo cogitar esse tipo de amor, mas o outro amor por um animal, pela família, por amigos e, claro, o amor normal entre homem e mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, esse sim, é o que as pessoas, quando falam em amor, é o primeiro que vem, à superfície. E não tanto os outros tipos de amor, como os pais para os filhos para os pais, amor de irmãos, ou pelos animais ou pelas plantas. Geralmente as pessoas nunca vão, pôr esse amor, em primeiro lugar. Achas que há muito preconceito no amor?
Eu acho que as pessoas ficam querendo tipificar e classificar, né, próprio da natureza dessa sociedade competitiva onde vivemos, tipificar e classificar amores mais ou menos nobres. E como eu lhe falei, como eu entendo que esse é um sentimento, então em cada pessoa vai tocar de uma forma. Eu também não entendo por que que as pessoas gostam de guardar objetos em redomas, por exemplo, fazer coleções de carros, aí você tem, sei lá, uma infinidade de carros que ficam lá parados, né? Eu não entendo isso. Eu, para mim, se você não tiver um carro para usar, para te levar daqui para ali, de lá para cá, ele não tem função. Ter um carro para deixar guardado, eu não consigo entender. Mas tem pessoas que têm esse tipo de apego, de amor por fazer essa coleção, por cuidar, por mostrar. Agora, a gente não pode tipificar nem classificar. A gente tem que aceitar, e hoje em dia, na nossa sociedade, a gente está vivendo aí um tempo de diversos tipos de amor entre casais do mesmo sexo, gente que forma até triângulos amorosos aí, maridos com duas esposas, esposas com dois maridos. E eu, para dizer a verdade, se todo mundo tiver de acordo, se todo mundo tiver sabendo um do outro, eu não vejo problema nenhum. Se eles estão bem assim, quem sou eu para questioná-los? Eu acho que cada um leva a relação que quer para sua vida da forma que quer. E não existe amor mais nobre ou menos nobre. Existe talvez alguns que uma boa parte da sociedade está mais habituado, outros que a sociedade está menos habituado, mas a gente não pode dizer que um amor entre duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é um amor de uma categoria inferior. Não. Para eles é tão amor quanto o amor entre pessoas de sexo oposto. E a sociedade tem que aprender a conviver e respeitar. Você tem todo o direito de achar ruim do ponto de vista conservador. Agora, você não pode, em função de uma decisão de uma pessoa, querer julgar a capacidade dela no trabalho, querer julgar a capacidade dela no convívio com as outras pessoas, pela opção que ela fez de viver o amor dessa daquela maneira. Eu entendo assim.
Sim, eu acho que a nossa sociedade, há uma parte dela que ainda está muito retrógrada. E nesse aspecto de não aceitar casais do mesmo sexo, não aceitar, por exemplo, que uma pessoa com deficiência tenha um namorado ou uma namorada que não tenha deficiência alguma, que um homem ou mulher mais velhos namorem com pessoas mais novas, e também o tal amor na terceira idade. Acho que ainda há muitas pessoas que acham que a partir de uma certa idade os casais já não se amam, simplesmente respeitam-se. E se vê um casal muito amoroso na rua de mão dada ou dar um beijo, um casal na terceira idade, acham esquisito, e até acham ofensivo. Não tem, acho que tem que haver uma evolução da nossa sociedade, para aceitarem, e não tem cabimento algum, em pleno século XXI, serem tão retrógradas, tendo a internet, tendo esta evolução toda, de aceitação, para aceitarem que há pessoas diferentes, há gostos diferentes, e todos cabemos numa sociedade. Uma coisa era antes, que não havia internet, não havia informações, não havia nada, e as pessoas acabavam por se esconder. Os homossexuais escondiam-se, tinham relações que não eram aquelas que da orientação deles, só para esconder perante a sociedade, para não serem postos de parte, seja fosse no trabalho, fosse no estudo, fosse no próprio círculo de amigos. Mas agora já não, isso já não tem nexo nenhum. Mas ainda há profissões que os homossexuais escondem a sua orientação. Por exemplo, no futebol, não vejo assim tantos futebolistas assumirem-se homossexuais. E penso que não é pelos colegas de equipa, mas penso que eles não se assumem por causa dos adeptos, por causa dos outros profissionais de futebol das outras equipas, que possam não aceitar que haja ali um jogador com quem vão andar às turras e às massas no campo, não é? Atrás da bola, que é homossexual, e o facto dele agarrar para o impedir de seguir a jogada, seja, estás-me a palpar, calma lá. Portanto, acho que é uma profissão que precisa de evoluir, porque de certeza que há muitos desportistas que são homossexuais, só que não se assumem. Como há noutras profissões também, muitos homossexuais que até hoje ainda não se assumiram, têm medo de represálias, de serem despedidos, de. Não, e não é necessário isso. Estamos numa sociedade evoluída e, pleno século XXI, acho que isso não tem razão de ser. Cada um tem que respeitar a escolha de cada um. Lá porque uma pessoa gosta de outra do mesmo sexo, qual é o problema? Ou se gosta de uma pessoa mais velha, vão logo pensar: ah, vai estragar a tua vida porque estás a namorar com um homem ou com uma mulher mais velha. Não, aquela pessoa, as pessoas não são iguais. Não é porque tu és novo que vais gostar de uma pessoa nova, podes gostar de pessoas mais velhas. Ou uma pessoa mais velha gostar de uma pessoa nova e não gostar dos da sua idade. Eu mesmo se fala de pessoas com deficiência, têm direito ao amor, embora haja pessoas que acham que não têm, porque se vão namorar com alguém que não tem deficiência, vai atrasar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa vai ter que abdicar de certas coisas em prol de estar com a pessoa amada. Não, as pessoas adaptam-se, tanto um como o outro adaptam-se às circunstâncias, e ninguém tem nada que contrariar, porque aquelas duas pessoas é que sabem o que sentem uma para a outra, e se o relacionamento que têm vai dar resultado ou não dá resultado. Portanto, ninguém tem nada a ver com isso, e penso que hoje em dia isso não devia acontecer. Já alguma vez presenciaste alguma situação dessas de de pessoas acharem estranho um tipo de relação ou tentarem travar, arranjar forma de dizer frases menos agradáveis, tentar inventar histórias para separar o casal, por exemplo, ou assim.
É, já presenciei, comigo mesmo acontece, né? Eu tenho uma deficiência física, sou cadeirante e tenho uma namorada que não tem deficiência física. Então, quando a gente sai pela rua, e às vezes até nas nossas famílias mesmo, a gente enfrenta algum preconceito por conta disso. Para aumentar ainda a característica do preconceito, ela é negra e eu sou branco. Então, por onde a gente passa, geralmente a gente recebe alguns olhares, alguns comentários, mas o que eu sempre digo para ela é que o meu compromisso é com ela e o dela é comigo, né? Eu sempre falo para ela que a gente foi feito para nós dois. Mas a gente passa por tudo isso e as pessoas realmente julgam. Infelizmente, isso acontece dentro das famílias, dentro das famílias da pessoa com deficiência, dentro das famílias da pessoa sem deficiência. Há todo tipo de preconceito. Aí eu não posso ir à casa dela por conta de acessibilidade e ela não vem à minha casa porque ela não se sente bem recebida. Isso acontece, isso é uma coisa triste de se ver nos dias de hoje, mas é uma coisa que acontece e que a gente tenta superar convivendo entre nós dois, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer estar junto, quer ficar junto, quer ser feliz. Agora, a gente tem que conviver com isso tudo. Infelizmente, a gente não está falando de pessoas que não tiveram estudo, a gente não está falando de pessoas que não tiveram informação, mas de pessoas que ainda carregam esse preconceito junto delas. E, infelizmente, contra o preconceito só tem uma arma, a informação. Se a pessoa tem informação e continua com preconceito, não há muito o que fazer. Mas eu procuro seguir minha vida normalmente e mostrar para ela que o que interessa para mim é a posição dela sobre nosso relacionamento e não a dos outros, né?
Exato. E amigos, alguma vez sentiste que amigos acabaram por se afastar por namorares com uma pessoa de raça negra?
Não, amigos, não. O que eu sinto é que às vezes as pessoas ficam, dentro do meio das pessoas com deficiência, talvez, as pessoas fiquem sem graça de dizer que aquilo as incomoda, né? Você tá lá com uma pessoa que não tem deficiência. Eu acho que a gente fica muito entre guetos quando você tem alguma deficiência. Pelo menos aqui na minha cidade é assim. Você tem o grupo dos deficientes visuais, o grupo dos cadeirantes, o grupo das pessoas com deficiência que são atletas. Na verdade, isso não precisava existir. Todo mundo cidadão, todo mundo ser humano, e a gente poderia e deveria conviver todo mundo junto. Eu faço questão de sempre que posso ir aos eventos dos surdos, dos deficientes visuais, para a gente poder proporcionar uma integração e levar pessoas sem deficiência para conhecer a realidade desses grupos. Porque eu acho que só assim você faz a integração social dessa diversidade de pessoas e dessa diversidade de cidadãos, proporcionando uma sociedade de fato mais inclusiva. Agora, que às vezes o fato de você estar namorando incomoda aquela pessoa com deficiência que não tem um namorado ou uma namorada, isso também eu vejo muito. Semana passada eu tive no desfile das escolas de samba aqui do Espírito Santo e a gente via que eu estava lá com a minha namorada. Eu era o único que estava com a namorada, os outros estavam ou com a mãe, ou com a tia, ou com a sobrinha. E a gente via que ficavam extremamente incomodados com aquela situação de, ó, ele trouxe a namorada, que para mim é uma coisa extremamente normal e não deveria ser nenhum caso de espanto.
Exato, não devia mesmo, porque afinal é super normal, não é? Um par de namorados andar pela rua, ir ao jardim, ir a um evento qualquer ir a um cinema, um centro comercial, portanto, passearem e ninguém deve estranhar, seja o par de namorados, seja o que for, seja os dois deficientes, um com deficiência, o outro não, ou um ser branco, outro ser negro, ou ser dois homens ou duas mulheres, não interessa nada, não é? Sim.
Porque, por exemplo, no desfile, como é que você vai definir que todos que estão participando ali são héteros ou são casais ou são familiares? Não, é uma diversidade, um grupo de pessoas juntou para fazer o desfile. Aí você tá lá para assistir, você enfrenta olhares de quem está na plateia. Então, é difícil, né? A gente tem que se acostumar com isso na medida de que a gente vai ter que enfrentar. Não deixar isso acontecer sempre sem dar o seu posicionamento. Eu sempre digo que eu não dou recados a ninguém, mas eu me posiciono. Eu estou aqui, eu tenho o direito de estar aqui. Ela está aqui comigo porque quer, né? A gente tem um relacionamento já de 4 meses e estamos aqui como qualquer outro casal.
Exato. E falaste na inclusão, e acho isso muito importante. Acho que essa visão de haver grupos de cadeirantes, grupos de cegos, acho que isso não é inclusão. Parece que é a exclusão, ou seja, parece que a elite, o grupo de cegos, a elite, só cegos é que podem participar. Cadeirantes também é a mesma coisa, não devia ser assim, deviam todos se juntar e estarem a confraternizar uns com os outros, mas falando já em inclusão, o que é que tu achas daquelas paradas, das paradas gays, por exemplo, que também acontecem aí no Brasil, da LGTB?
Eu acho que as paradas começaram com um grito de pertencimento, né, para eles serem visíveis. E hoje é um evento comercial, como o Dia dos Namorados, né? Como qualquer outro evento comercial, tem um fundamento lá deles lutarem pelo reconhecimento. Agora, hoje já tem um cunho bem mais comercial, o que não é nenhum problema, né? Diga-se de
Sim,
passagem.
mas em termos de aceitação do amor, achas que era necessário haver essa parada? Porque o que eu vejo quando mostram imagens da parada é muito os casais a beijarem-se perante as câmaras, geralmente fazem muito isso. Parece que querem a aceitação dos outros. E mostrar, nós estamos aqui, somos casais. Penso que não era necessário isso, fazerem essa aceitação, porque estamos todos em países livres, pelo menos pelas imagens que eu vejo, não só aqui de Portugal, mas também daí do Brasil e de outros países também. São países livres, cada um é livre de fazer o que bem entende. Cada um é livre de ter a sua orientação e se aquela é a sua, então é seguir em frente. Penso que não precisam de um evento para se mostrarem e tentarem com que os outros que ainda viram a cara, porque lhes faz muita impressão ver dois homens ou duas mulheres juntas, abraçados, a beijarem-se. Penso que não era necessário haver um evento que eles fizessem isso. Ok, haver um evento que eles se divertissem, como é o caso aparecer o Carnaval, mas que também eles pudessem convidar pessoas que não são gays a participar, a estarem ali nos festejos, a brincar com eles, a cantar, a dançar, o que fosse. De uma forma para que essas pessoas também pudessem conhecer a sua vida, a sua vivência, como eles se dão entre eles, e com o mundo, e não uma coisa quase exclusiva deles.
É, realmente alguns. Aqui no Brasil a gente até tem essa questão de, nas paradas, já aumentar bastante o número de simpatizantes. Mas acho que alguns, né, na hora de militar, militam talvez da forma um pouco exagerada, e acontece isso que você falou. Eu acredito sempre que você deve fazer as coisas conforme o sentimento. Eu, por exemplo, quando a gente sai, eu ajo normalmente, né? Eu não tenho necessidade de, se eu vejo uma pessoa olhando pra gente, ir lá, abraçar ela e beijar ela. Mas também não tenho vergonha se eu tiver com vontade de fazer isso nessa hora. Então, eu acho que você deve agir com naturalidade, não transformar. Eu sempre digo o seguinte, a luta pelo direito da pessoa com deficiência, ela é minha raiz. Até porque eu sou deficiente desde que nasci. Mas ela não pode ser minha cicatriz, né? Eu não posso mostrar para os outros que eu tenho alguma revolta com relação a essa situação. E isso se aplica ao amor dos homossexuais, ao amor dos idosos. Não, você tem que agir com naturalidade. É assim porque nós gostamos e queremos assim. E se você pode sair com sua esposa, vocês que são um casal de 20, 30 anos, eu também posso sair com a minha esposa sendo um casal de 70, 80 anos.
Exato.
É?
Sim, não há de haver, não deve haver regras de como te comportares. Tudo tem a ver com o que o casal sente no momento, não é preciso estarem num banco de jardim agarrados a toda a hora. Se sentirem vontade de dar a mão ou dar um beijo, dão, mas não precisam de estar a fazer constantemente só para mostrar. Não é que são um casal, não é necessário isso. Penso que a sociedade também não tem que colocar essas regras nas pessoas. Penso que isso a pessoa tem o seu bom senso para que isso não aconteça. Falando do amor, o que é que tu achas do Dia dos Namorados? Apesar de ser um dia comercial, mas o que é que tu achas desse dia?
Ah, eu acho que assim como a gente falou no começo do programa do simbolismo da maçã, da flecha, do cupido, o Dia dos Namorados aqui no Brasil, o Dia de São Valentim aí na Europa, né? Ele deve ser comemorado e deve ser lembrado como uma data de talvez você pensar, você que tem seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu esposo, deve ser lembrado como um dia para você lembrar de como é bom ter uma pessoa do seu lado, né? Eu acho que ter uma pessoa é aquilo que eu falo. Se é para ter, é para ter para cuidar. Se é para ter, é para ter para ser bom. Se for para ter para tanto faz, não tenha, né? E isso não
Sim.
vale só para os relacionamentos, vale para tudo. Se você tem plantas, cuide das plantas. Se você tem animais, cuide do animal. Se você tem alguém que você chama de namorado, cuide do seu namorado, cuide da sua namorada. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, né? Acho que o fundamental é isso. Se você tem um amigo que você tem profunda amizade, profunda consideração, cuide do seu amigo, ajude. Às vezes acontece muito com pessoas sozinhas, né? Porque hoje a gente aumentou bastante o número de pessoas que moram sozinhas. Às vezes ele não tem um namorado, não tem uma namorada, mas ele tem um vizinho, eles têm uma relação muito próxima.
Sim.
E aí não precisa ser uma relação de casal, pode ser uma relação de amigos realmente ali ter um amor, ter um cuidado, ter uma parceria entre eles que não deve ser ignorada, deve ser respeitada, deve ser zelada, como qualquer outra parceria que a gente tenha.
Mas também é assim, concordo contigo. Mas o Dia dos Namorados também não deve servir para lembrar ao namorado ou à namorada que tem uma pessoa que deve estimar. Porque o amor tem que ser criado todos os dias, portanto tem que estimar todos os dias, não é só, é naquele dia específico. É naquele dia específico, pronto, há ali um carinho maior, porque há um presente, e aqui a parte comercial entra bastante, há um presente que é dado, mas esse presente pode ser dado em qualquer altura do ano, desde que a pessoa tenha vontade para o dar. Não precisa de esperar por aquele dia para dar um ursinho de peluche, para dar umas flores, para dar um chocolate ou outra coisa qualquer à namorada. Pode ser dado em qualquer altura do ano, mas muita gente parece que espera o dia específico para ser mais carinhoso com a sua cara metade. Penso que isso não deve ser correto. E daí ser um dia que é muito explorado, não só pelas lojas, porque tu olhas para qualquer loja quando está perto de dias namorados e só vês as montras todas decoradas, de coraçõezinhos, de ursinhos, de postais de dias namorados e outras coisas que podem ser presentes para os namorados. Como também de promoções de restaurantes, de hotéis, ou de agências de viagens para viagens e jantares e estadias para os namorados. Penso que isso poderia existir ao longo do ano, e era um incentivo ao amor, à paixão, do que só termos aquele dia específico. Para o amor. Parece que nos outros dias não podes. Aquele dia tem que ser. É obrigatório. Não, o amar não é obrigatório. O amar qualquer pessoa pode fazê-lo. E como tu agora bem referiste, pode ser um amor entre dois amigos que se respeitam e que se entreajudam, ou entre familiares. Não tem a ver com o amor carnal de um casal. Por isso, mas eu penso que achas, agora pensando bem, achas que as pessoas com a pandemia passaram a olhar para o amor de outra forma?
Eu acho que a pandemia, pelo contrário, a pandemia isolou mais as pessoas, sabe? Eu acho que elas acostumaram tanto a ficar confinadas que agora elas querem ficar confinadas quando podem.
Mas a fugirem ao amor?
Aí você acaba fugindo também ao amor, porque eu acho que quando você convive é o primeiro passo para o amor. Se você está com resistência à convivência, vai ser difícil você amar.
E o que é que tu achas do chamado amor virtual? Achas possível a que tenha futuro?
Eu acho que é um caminho que escolhe. Eu acho que é uma ferramenta. Por exemplo, eu já conheci muita gente em aplicativo, mas aquele que é virtual eternamente, na verdade, a pessoa está se escondendo. Ela não tem força para viver o amor real e, vamos dizer, faz esse engano psicológico só com o amor virtual. Só que o virtual é uma porta para a realidade. Se ele não for para ser uma porta, aí ele é um, digamos, uma anestesia para um problema que você está tendo. Você não está conseguindo conviver com as pessoas na realidade, com os problemas e virtudes de se conviver com alguém, e passa a viver num mundo virtual, porque é confortável, cômodo, e você fica só com a parte boa. Porque se você viver um relacionamento virtual e conseguir brigar virtualmente, aí eu acho que você está caminhando por um caminho muito triste. O que eu acho que tem no amor virtual é que só tem parte boa, né?
Pois.
Escrevendo é tudo mil maravilhas. Agora, eu acho que ele pode ser um caminho, os aplicativos de encontro e tal. Pode ser um caminho, mas não deve ser a única via. Quando é a única via, eu acho que você tem que se atentar que você está mascarando um problema.
Sim, porque o amor virtual eu acho perigoso, porque tu ali estás atrás de uma tela, não conheces a outra pessoa e tu podes ser quem tu quiseres, né? Podes até ser muito feio, mas escreves para aquela pessoa que és loiro, de olhos azuis, muito alto, musculado, fazes ginásio todos os dias, és moreno, gostas muito de praia e até odiares isso tudo. Ou então até era uma coisa que tu gostavas, mas na verdade não, não és bem assim. Então no virtual tu podes ser quem tu quiseres, podes mentir àquela pessoa. Se a pretensão é de tu não teres coragem de te encontrares com aquela pessoa porque sabes que mentiste, mas a outra pessoa também não dá o primeiro passo de se encontrar, de querer marcar um encontro porque também mentiu, então mantém-se ali no virtual quase para sempre, até o dia que acabam por terminar, porque dali já não há futuro, já não há nada, já não tem pernas para andar. Mas no virtual, tu podes ser quem tu quiseres, podes inventar uma personagem que não és, uma pessoa que não és. Nada garante que o que estás a escrever, é verdade. E a outra pessoa às vezes pode apanhar uma desilusão quando marcam um encontro e chegam ao encontro, olham, e não é nada daquilo que sonhavam, ou não têm aquele amor, aquela paixão que tinham quando escreviam, por exemplo, torna-se uma coisa bastante mais fria, mais distante, e fica o sonho por aí além. Achas que é possível o amor nascer depois de ter um casal ter problemas, por exemplo, mas serem de forma tão graves, quando tentam uma oportunidade, uma segunda oportunidade, achas que conseguem ter uma sã convivência? Em termos de amor, ou esses problemas passados e que levaram a acabar a primeira vez, voltam sempre a assombrar a relação ou a segunda oportunidade a essa relação?
Eu acho que você não pode dar uma segunda oportunidade pensando que tudo mudou, né? Eu sempre digo que você tem que comprar os defeitos e ganhar de brinde as virtudes. E dificilmente a pessoa vai mudar um defeito que ela tenha. Então, se você vai optar por recomeçar, é claro que tem coisas que você sentam, conversa e diz, não vai ter mais, não vai ter mais. Mas ela não vai mudar completamente, entendeu? Ela não vai virar outra pessoa. Tem uma colega minha que diz assim: quando a gente gosta, a gente muda. Eu não gosto dessa afirmação. Eu gosto da afirmação: quando a gente gosta, a gente aceita. Se a gente não aceita, é porque não gosta. Então a gente tem que procurar outra pessoa. Mas quando a gente gosta, a gente aceita. Então você
Sim.
não precisa mudar. Então se você vai para uma segunda chance, querendo que a pessoa mude, vai ser difícil. Você vai para uma segunda chance, aceitando que a pessoa tem esse e esse problema de convivência, essa e essa característica, acho que fica mais fácil.
Sim, porque nós não devemos ir para uma relação de forma que nós próprios nos alteremos para que a outra pessoa goste de nós. Não, nós devemos ser nós próprios, e a outra pessoa também ser ela própria. E depois podermos dialogar, não é, as diferenças que temos, ou dizermos nós não gostamos disto, nós não gostamos daquilo, o que é que podemos fazer para melhorar, portanto, essa situação. E não mudarmos em prol do outro, só porque o outro não gosta que, por exemplo, nós vamos ouvir, por exemplo, música rock, e o nosso namorado não gosta de rock, gosta de ópera. E nós, para ele não ficar chateado, deixamos de gostar de rock e passamos a ouvir ópera com ele, mesmo que não gostemos. Não, nós não temos que nos mudar. Isso é a mesma coisa que nos anularmos perante a nossa cara metade. E eu acredito que numa relação somos três pessoas. Eu, tu e nós. Ou seja, eu como pessoa, o meu namorado como pessoa e depois nós como casal. Nunca somos dois. Apesar de muita gente achar que não, que são sempre dois, ou às vezes só um. Porque um é que fica no comando e o outro acaba por se anular. Bem, o papo está muito bom, mas já estamos mesmo em cima da hora. Portanto, Pablo, as tuas considerações finais e a tua música, por favor.
Bom, a música que eu escolhi é a música de Rita Lee, Amor e Sexo, que eu acho que ela faz um paralelo bem humorado sobre essa questão. E o que eu aconselho a todo mundo é quem tem a oportunidade de viver seus amores, seja ele em que sentido for, aproveite.
Exatamente. Agradeço, Pablo. A minha consideração final é, principalmente, respeitem-se, aceitem as diferenças de cada um e amem muito. E a minha música é do Diogo Pissarra, História. E nós voltamos para a semana. Até para a semana!
Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação. Fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor. É pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão, amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval, oh, oh, oh. Amor é para sempre. Sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um. Sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão. É pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, fui tão honesto até aqui, pois nunca disse o quanto és pra mim. Não consegui escrever-te o que senti no dia em que apareceste, eu renasci. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Estive tão perto como aqui, de estar completo por te ver feliz. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca foi para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da nossa história. Sempre serás o fim.